Fala, galera da comunidade Ágil, beleza? Eu hoje estou aqui com meu amigo Cláudio Barizon.
Olá pessoal, oi comunidade, tudo bem com vocês?
E com um convidado super especial, que segundo ele não é polêmico, ele só traz a real. Se apresenta pra gente aí, Fábio, para quem não te conhece.
Super prazer, galera. Prazerzaço estar aqui com a galera da comunidade Ágil. Eu sou o Fábio Cruz. Atualmente eu sou sócio na Highflex Group e sou CTO, mas gosto muito de escrever e de publicar vídeos. Tenho um canal no YouTube chamado Real Fábio Cruz e lancei recentemente uma série de live chamada Falando a Real. E muitos aí entendem que eu acabei levando para uma linha de gerar polêmicas. Mas, na verdade, o próprio título já traz a ideia do que eu trouxe, né, de proposta para essa série de lives. É falar a real no sentido de o que está acontecendo de fato, nas empresas, o que as empresas estão fazendo de certo e de errado, e os profissionais, né, eles estão indo numa linha, mais certa, mais errada, o que dá certo, o que funciona, o que não funciona. E para algumas pessoas, às vezes, gera uma certa polêmica, gera um certo conflito nesses pontos, mas a minha ideia não é polemizar, é só falar a real sobre pontos delicados, importantes, fundamentais para a gente poder mexer da maneira correta nas empresas. A minha experiência vem justamente de trabalhar com desenvolvimento de produtos, projetos, aumento de performance de equipes. Atualmente na Highflex a gente faz trabalhos de consultoria, treinamento, capacitação, formação de pessoas. Então, eu trago bastante essa bagagem aí de experiência e de vivência para essa série de vídeos e live. Então, esse é um pouquinho aí do Fábio Cruz para vocês.
Bacana, Fábio. Cara, a gente aqui já gosta de uma polêmica e de uma real. Então, já começar perguntando para você aí o que você acha a respeito de algumas pessoas falarem que os agilistas eles são abraçadores de árvore. Você concorda com isso? Você discorda? E o seguinte, isso é uma nomenclatura que está rolando, que algumas pessoas estão falando pelo fato de ter surgido muito profissional que não entendeu efetivamente qual é o papel e por conta disso eles deixaram de entregar o resultado e estão ficando com essa alcunha que está sobrando para todo mundo. O que que você acha disso aí, cara?
Cara, concordo em gênero, número e grau com essa fala e com essa provocação que vem nos últimos anos acontecendo. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu não sei quando e da onde que surgiu essa fala ou essa coisa por trás da agilidade que a gente tem que se preocupar mais com as pessoas, mais com não cobrar as pessoas. E a galera começou a pegar isso e abraçar isso mais do que resultado para as empresas, mais do que resultado para os produtos, mais do que entregar resultado. E a galera começou a entrar com um mimimi, né? Então tem muita gente mimizenta agora nas empresas, de uma forma até geral. Acho que até a geração mais nova é muito mimizenta. Nós somos aí um pouco mais velhos, né? Passamos dos 40 e quem passa dos 80 experimentou muita coisa já nas empresas e entende que esse negócio de mimimi não funciona, não é o caminho correto. Então, assim, a gente tem que ter, lógico, uma necessidade de ter uma qualidade de vida profissional, trabalhar em ambientes que nos respeitam, pessoas que nos respeitam, pessoas que nos tratam com profissionalismo, pessoas que não nos humilham aí de forma. Formas de humilhações aí que acontecem nas empresas. Mas isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Quando a gente vai para a linha de resultado, cobrança, número, eu sempre digo o seguinte: empresa existe para uma coisa, né? Então a galera já pensa rapidinho antes de eu falar aí, pessoal que está escutando a gente. Empresa existe para dar lucro. Ponto. Ponto. Nós estamos dentro das empresas para ajudar as empresas a gerar lucro e para ganhar o nosso dinheiro também. Ponto. Aí sim, com qualidade de vida, com respeito, com profissionalismo, com ética. Agora, essa galera que fala assim: ah, não, eu não posso ser cobrado. Eu estou aqui para entregar valor. O ágil, no ágil, um gestor não pode vir aqui me cobrar. Como assim não pode vir aqui me cobrar? Se a empresa tem que dar resultado, ela tem que dar lucro, ela tem que entregar um produto e um serviço que seja utilizado pelo seu cliente, e esse cliente tem que pagar para sustentar quem está trabalhando. Então, como que não vai existir cobrança? E aí é que vem essa. É uma piada, mas é algo sério, na verdade, né? Uma provocação séria, que vem essa questão do pessoal falar que os agilistas, ou tem muitos agilistas que vão nessa pegada de abraçar a árvore, né? Porque na hora que vem a cobrança, então vamos lá, exemplos. Quando que isso vai ser entregue? Ah, não consigo dar prazo, né? Quanto que custa isso? Ou me ajuda de alguma forma a precificar isso, para a gente saber quando vai ser entregue e quanto isso custa. Ah, não dá para fazer isso, né? Então quer dizer, pô, então você quer ir para o parque abraçar a árvore ou você quer trabalhar na empresa para ajudar ela a entregar resultado? E eu gravei um livro, gravei um livro, ó. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre a questão do porquê os agilistas ou os profissionais de agilidade foram impactados pelos layoffs recentes aqui no Brasil, principalmente aí no primeiro semestre, né, desse ano. E boa parte, na minha opinião, e de muitas pessoas que trabalham comigo, foi isso. A galera mais preocupada em se proteger, ter um ambiente legal, colorido, gostoso para trabalhar. Mas cadê o resultado? Falando de resultados rasos, fracos. Então, ah, meu time entrega 150 story points. Ah, meu burndown é lindo descendo ali, né? Tem uma escadinha linda quando eu olho para o meu burndown. Ah, para quem trabalha com Kanban, né? Throughput violento. Eu tenho um throughput altíssimo. Meu lead time é baixíssimo, né? Tá, mas o que está gerando de resultado para o negócio da sua empresa? O que você mudou na vida do seu cliente? O que seu produto trouxe de resultado, por exemplo, financeiro? Ou otimização de processo? Ou satisfação de cliente? Ou redução de turnover? Ou redução de churn? Ah, mas isso tudo é difícil da gente falar, né? E aí você fica batendo nesses resultados que são muito mais para time, muito mais para equipe, né? Burndown bonitinho, CFD bonitinho, throughput bonitinho, story point bonitinho. Só para vocês terem uma ideia, teve uma vez que eu estava numa multinacional, eu não vou falar o nome da multinacional, vou acabar falando a cidade da sede, e aí vai limitar um pouquinho as multinacionais, mas mesmo assim tem algumas, né? Que a gente conversando sobre isso e o cara pega e fala assim, né? Ah, mas ele tinha que. O CEO, né? Então, assim, o CEO quer ver o resultado do produto de vocês, do trabalho de vocês. Ah, mas ele não pode olhar o nosso burndown? Aí eu falei assim, cara, vamos lá. Você sabe onde que está o seu CEO? Aí ele falou assim, acho que ele fica em Lille, né, na França. É, exatamente, ele fica em Lille, na França. Você tem alguma ideia de quantas equipes, ou quantos times, ou quantas squads tem na sua empresa no mundo inteiro? Aí ele, cara, eu não faço a mínima ideia, mas acho que é algumas centenas, né? Eu falei, provavelmente, provavelmente. E aí você imagina, agora, todos os times, todas essas centenas de times mandando burndown para o CEO olhar. Cara, faz algum sentido? Pensa agora você como um CEO, se faz algum sentido você receber centenas de burndowns e achar que isso é um resultado. E aí ele arregalou o olho, né, e falou assim, cara, realmente, né? Acho que não faz sentido. Vamos tentar quantificar isso numa linguagem que pessoas de negócio entendam. Executivos entendam, clientes que estão na ponta entendam, né? Então, finalizando esse assunto, por que que eu concordo e entendo até por que que a galera fala do abraçar a árvore? Porque a galera está esquecendo de tudo isso de uma forma ou proposital para fugir da responsabilidade, que isso eu acho algo gravíssimo, ou não estão sendo preparados devidamente para entender que isso é importante e que precisam buscar isso. E aí parte da responsabilidade são de pessoas como nós, né? Eu, vocês, que somos formadores de opinião, que somos trainers, consultores, responsáveis por passar a informação correta para a galera. Por isso que a gente acaba gerando polêmica muitas vezes e falando o que tem que ser falado. Porque muita gente aí fora que tem essa mesma responsabilidade fala, ou fala errado, ou deixa de falar as coisas que deveriam ser ditas, e as pessoas acabam seguindo essas pessoas e vão para o caminho errado e acabam não se preocupando com essas coisas, né? Aí acaba surgindo esses termos que são péssimos para a nossa comunidade, né? Aproveitando aqui o comunidade ágil, né?
É, são termos pejorativos que não ajudam em absolutamente nada, né? Mas a galera realmente tá esquecendo que é sobre entregar resultado, né? E também tem a questão que você falou, né? Cara, o cara é CEO, mesmo que não tivesse lá na França, cara, é sobre resultado. Não é sobre. O cara não está preocupado se você está usando Scrum, Kanban, ou qualquer outra metodologia. O cara quer ver o resultado, né? Eu acho que isso, inclusive, ajuda para minha próxima pergunta, que é a galera discutindo que a agilidade morreu, cara. O que você acha? A agilidade morreu? A agilidade não morreu? Na minha opinião, o que pode vir a morrer são frameworks, mas o conceito da agilidade no cenário em que a gente vive, no mundo atual de transformações muito rápido, de mudança muito rápido, de colocar o cliente no centro, na minha visão, a agilidade não morre, mas frameworks sim, e é aquilo que a gente está falando, que é sempre que importa o resultado, framework pode mudar, enfim, e por sinal, cada hora aparece um diferente mesmo, né? O que você acha a respeito disso? A agilidade vai morrer ou não vai morrer, Fábio?
Cara, com certeza não. Eu acredito que o que está com os dias contados e já está morrendo em algumas empresas é justamente essa questão que eu tenho chamado de infantilidade do ágil, né? O que você chamou aí do abraçar árvores, né? E eu falei também do mimimi. É o ágil infantil, aonde a gente fica falando essas coisas rasas, de que não podemos ser cobrados, temos que entregar valor, temos que ser felizes. Eu não sei em que momento que o ágil se misturou com isso, né? Mas não é isso. Ágil é, primeiro, agilidade é auto-adaptabilidade. Auto-adaptabilidade para continuar entregando resultado para as organizações, para os nossos produtos, para os nossos serviços, para os nossos clientes, mesmo acontecendo um monte de mudança, porque o nosso ambiente. Aí a gente pode pegar essas palavrinhas aí de, né, esses termos que a gente tem aí, VUCA, BUNNY, né, complexidade e tal, para dizer que as coisas estão sim voláteis, incertas, complexas, mudando o tempo inteiro, e a gente precisa se adaptar a tudo isso de forma mais rápida. Então, o que está morrendo, galera, ou que está cada vez com menos espaço no mercado, é o profissional que ainda acredita que agilidade é seguir métodos, frameworks, ficar falando de performance apenas de equipe. Ficar falando de quanto está o throughput dele, se o burndown dele está bonito ou não, como é que está o CFD, story point, ficar fazendo cerimônia por fazer cerimônia, ficar perseguindo o Scrum perfeito ou o Kanban perfeito. E não é sobre isso, né? Então, todos esses métodos nos ajudam, esses frameworks, essas abordagens, esses gráficos, né? Esses controles nos ajudam a buscar a agilidade que deve ser sempre entregar melhores e maiores resultados para as nossas empresas. A gente poderia falar aqui de N formas de medir isso, né? Então a gente pode falar de buscar e identificar. Então, product owners, product managers precisam identificar, de acordo com o produto dele, é um produto de manutenção e sustentação? Ele consegue falar de ROI, de otimização de processo, redução de tempo, redução de custo, custo evitado? Ele consegue falar de aumento de receita, market share, o que que ele consegue falar desse produto? É um produto de inovação? Que tipo de métrica e indicador ele consegue trazer para esse produto de inovação? É uma análise de coorte do Eric Ries? É uma questão de taxa de conversão, que a gente pode fazer experimentações, validações de hipótese, para ver se está mudando alguma coisa ali no produto, quando eu lanço uma versão nova, quando eu faço um upgrade ali para o meu cliente, ou uma adaptação, o lançamento de novas features. Se a gente está falando de agilidade mais pura, software, a gente tem o EBM Guide da Scrum.org, que fala sobre vários indicadores ali, os Key Value Area, né, para a gente entender. E aí, de novo, tem índice de uso do produto, o que o mercado ainda não tem daquele produto, questão de débito técnico, questão de tempo de lançamento de release, tempo de estabilização do produto. Veja, várias métricas que a gente consegue começar a medir e aí levar o ágil para um patamar mais sério. Então, o que eu acredito é o seguinte: o ágil não está morrendo. O que vai acontecer agora é um equilíbrio. Assim como a gente falava lá atrás, que muita gente, eu nunca falei isso, mas muita gente falava: ah, tudo é projetos e o gerenciamento de projetos vai salvar o mundo, e o gerente de projetos é o papel do futuro que vai resolver todos os problemas do mundo. Não foi isso. Por que não foi isso? Porque nem tudo é projeto e nem tudo é resolvido pelo gerente de projetos. Mas ainda existe. Diziam que ia morrer. Não morreu e não vai morrer, continua tendo seu espaço. Aí quando o ágil surgiu, foi a mesma pegada. A agilidade veio para resolver todos os problemas do mundo, os agilistas também, e opa, peraí, calma, não é exatamente isso. Só que aí misturou com essa infantilidade que a gente acabou de falar. Qual o momento que eu estou vendo agora? Um equilíbrio. Opa, o ágil tem o seu local, então nem tudo que a gente faz a gente precisa do ágil, principalmente quando a gente fala de métodos e práticas, talvez o pensamento, a filosofia, o conceito, ok, mas métodos não, né? Se eu estou num ambiente onde eu não preciso de alta adaptabilidade, eu não vou precisar de um método de alta adaptabilidade. Eu posso trabalhar com um preditivo sem problema nenhum. Então, esse equilíbrio vai voltar. A gente vai falar mais ainda de modelos híbridos. Eu sou um dos primeiros no Brasil a falar sobre modelo híbrido, né? 2013, meu primeiro livro falava sobre isso, o Scrum and Mock, Unidos no Gerenciamento de Projetos. E agora eu acho que a gente vai voltar a falar sobre isso, justamente por conta desse equilíbrio. A agilidade vai vir com uma força mais séria. Então, essa infantilidade, esse mimimi, esse abraçar árvores vai ter que desaparecer, a gente vai ter que falar de resultados mais sérios, né? O que que a implantação de um Scrum, ou de um Kanban, ou de um Safe, ou do que for, vai trazer de melhor resultado para a nossa empresa. E eu estou percebendo uma coisa, galera, é interessante. Empresas que não estavam vindo para o ágil com a mesma força de outras, já tinha alguns casos, por exemplo, indústria. Tá, indústria bem clássica mesmo, indústria automotiva, indústria aeroespacial. Já tinha casos? Sim, já tinha casos. Mas sempre com uma resistência, sempre com o ágil não é para mim, porque eu sou uma empresa muito clássica, porque eu sou uma indústria muito clássica. E a gente tem recebido inúmeros contatos e felizmente fizemos inúmeros trabalhos com essas indústrias mais clássicas de 2018, 2019 para cá. E eu estou vendo um crescimento agora, essas empresas buscando mais a gente. A gente mesmo teve contato e fizemos alguns trabalhos, Embraer, Johnson & Johnson, Volkswagen Caminhões, então empresas que estavam mais quietinhas em relação ao ágil e agora estão entendendo que podem sim tirar proveito da agilidade, só que, de novo, conectado a essa questão mais séria de resultado, de valor real. Então, veja, eu vejo aí que só não está morrendo, como também a gente vai ter empresas que não estavam com a mesma força, vão começar a entrar nesse mercado, mas a gente vai ter que levar a sério mais ainda essa questão de, beleza, que você vai trazer de resultado diferente na minha fabricação de avião? Como a gente teve um papo lá com a Embraer. O que você vai trazer de resultados melhores para minha fabricação de caminhão e ônibus aqui na Volkswagen Caminhões? Que eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo lá dentro, e não sei se a galera que está nos ouvindo aí sabe, que é até uma informação muito bacana de como o Brasil produz coisas para o mundo, e a gente tem que parar também da síndrome do vira-lata. O Brasil produz muita coisa legal, e o brasileiro produz muita coisa legal. Praticamente 100% dos ônibus e caminhões da Volkswagen no mundo sai do Brasil. Os projetos são feitos aqui, e sai 95% de tudo. É feito aqui no Brasil. Eles comentaram que as únicas coisas que não são feitas no Brasil são algumas carrocerias para alguns locais da Europa, porque eles têm uma carroceria lá muito específica para algumas regiões, e aí acaba sendo feito pela Volkswagen Caminhões na Alemanha, né? Então, imagina, essa galera vai perguntar o que para a gente? Cara, eu não quero ver burn down, CFD e story point. Eu quero ver resultado de negócio, resultado de produto. Como é que a gente melhora a nossa linha de produção, por exemplo? Então, eu acredito que é isso que vai acontecer agora. Estou chamando, inclusive, de a nova onda da agilidade, a partir aqui de. Vamos colocar como um divisor de águas sendo a própria pandemia, né? Então, acho que a própria pandemia acabou provocando essa nova onda.
É, muito maneiro, Fábio. Não fazia ideia dessa questão aí da 95%. Pô, é tudo feito aqui, né, cara? Detalhezinho
Praticamente.
aí que. Particularidade de uma região ou outra, como você trouxe, né? Muito maneiro. E, cara, você comentou aí, já levantou alguns pontos sobre alguns mitos da agilidade, de alguns frameworks, e tem um específico que eu vejo aparecer bastante no LinkedIn, em algumas rodas de conversa, que é na agilidade não tem documentação. Eu vejo a galera discutindo bastante sobre isso, cara. O que que você acha a respeito disso? Tem, não tem documentação? Como é que funciona aí na sua visão, cara?
Cara, isso é tão falso quanto no Agile não tem data, né? Não tem cronograma. São dois entendimentos incorretos, duas disfunções e duas distorções que muita gente faz até de propósito para fugir da responsabilidade de novo. E aí a gente tem, aí volta a questão da gente, dos agilistas, né, serem chamados de abraçadores de árvore ou desse ágil infantil. Cara, não é isso, né? Então, se a gente for ler o próprio Manifesto Ágil, ele é muito claro. O Manifesto Ágil fala sobre mais entrega de produto funcionando do que documentação abrangente. Então, essa palavrinha abrangente é que é o importante para a gente. Então, vai contra, né, a documentação burocrática demais, extensa demais, longa demais, que ninguém utiliza. Eu sempre pergunto para a galera, né, no, 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 nas consultorias, nos treinamentos. Vamos lá, vamos fazer um exercício. Pega aí um documento qualquer. Quem utiliza esse documento, quando, como e para quê? Se as respostas não forem claras, você já marca esse documento com uma bolinha laranja. Tá? Porque, opa, então, se você não sabe quem usa, quando usa, como usa e para que usa, talvez seja um documento que está aí no teu leque de documentos. Porque alguém colocou há 10 anos atrás e você continua fazendo, sem saber por quê. Né? Então, opa! Então vamos entender essas perguntas todas para ver se esse documento sai ou não sai. Mas às vezes, olha que interessante, às vezes a galera consegue responder sim todas essas perguntas para um documento como um todo. Beleza? Só que aí eu falo, ótimo, agora vamos entrar. E aí vamos usar aqui um erro de português, né? Um pleonasmo. Vamos entrar dentro desse documento agora e vamos olhar as partes dele. Vamos olhar os tópicos, os parágrafos, os blocos, e aí vamos fazer as mesmas perguntas para cada bloco dentro desse documento. Esse bloco aqui, ou essa página 1, esse capítulo 1, quem usa, como usa, quando usa, para que usa. É incrível o quanto um documento reduz de tamanho quando você faz esse exercício. Nem as próprias pessoas que preenchem sabem o que elas têm que preencher ali. E aí, às vezes, são blocos que ficam em branco, são blocos que são copiados e colados de outros lugares, ou são blocos padronizados que você nem muda, ele fica ali e às vezes escapa, né? Eu estou mandando um documento para sei lá, para Vivo, só que eu tinha preenchido ele para Claro, né? E aí vai lá para Vivo com o nome Claro, porque você não olha aquela parte, você não revisa aquela parte, né? Pô, tira isso desse documento, né? Deixa o documento mais enxuto. Então a gente fala muito sobre enxugar os documentos e ter ali documentos úteis. Regrinha básica para todo mundo que trabalha com produto, serviço, regra de negócio precisa, deve estar sempre documentado. Você que faz produto precisa saber por que que aquela regra está ali. Por que que um cálculo foi feito com A mais B menos Y e deu J, né? Por que esse cálculo é assim? O que que acontece ali dentro, né? Por que que esse campo é obrigatório ou não é? Tem alguma condição especial aqui? Então, regras de negócio fundamentalmente deveriam estar documentadas. O restante, a gente vai sempre questionar essa questão de utilidade, né? E é esse o ponto, né? É esse o ponto. Então, a galera que fala que ágil não tem documentação nenhuma, não quer documentar nada, ou até tem medo de usar práticas ágeis, porque colocaram isso na cabeça da pessoa, né? Ah, mas se a gente for usar o ágil, a gente não vai documentar mais nada, né? Não é isso, né? Então isso é uma afirmação falsa. E aí, não sei se isso é polêmico ou não, eu acredito que muita gente faz isso de forma proposital porque quer fugir do trabalho certo. A gente tem um problema no mundo inteiro, não é só o Brasil, não. Talvez o Brasil seja um pouco mais, talvez outra polêmica, né? Que a galera quer fugir daquilo que tem que ser feito. E porque dá um pouco mais de trabalho, dá um pouco mais de esforço, e coloca a gente com uma responsabilidade maior em cima daquilo. Então eu quero fugir, né? Eu quero lavar minhas mãos em relação a isso.
Muito bom, Fábio. E você tem falado aqui muitas coisas interessantes para quem está nos ouvindo, né? Você falou muito sobre esse ágil infantil. É legal que as pessoas entendam isso. Afinal de contas, a gente sempre fala, né, sobre agilidade, está muito ligado a pessoas e aí isso acaba de alguma maneira distorcendo um pouco, né, esse processo de nós estarmos atuando para gerar esse resultado para a empresa, né? E a gente não está ali para fazer a equipe feliz, por mais que as coisas sejam compatíveis até. A gente pode fazer tudo isso com as equipes felizes, até porque eu acho que a agilidade ela traz muitos os conceitos de envolvimento, de empoderamento da equipe, que isso por si só gera essa felicidade. As pessoas se sentem mais úteis. E acho que quando as pessoas se sentem mais úteis, elas são mais felizes, né? Então, mas é muito legal os toques que você deu. E você falou sobre valor, né? Entregar resultado e tal. E eu estou vendo aqui, as pessoas não estão vendo, não vão ver, porque nós estamos falando no podcast, mas eu estou vendo ali o seu livro PMO Ágil. Né? E hoje em dia já tem muitas empresas montando não mais um PMO, mas um VMO. Né? Se você podia falar um pouquinho disso, essa transformação do PMO, já que você falou de projetos, né? Mas essa transformação do PMO num PMO ágil e agora, né, num VMO, como é que isso se dá? Você pode contar um pouquinho para a gente para quem está querendo viver essa experiência, cara?
Show de bola, cara, show de bola. Eu vou conectar com algo muito importante em relação à agilidade para a gente ver o quanto a galera distorce e por isso que a gente acaba falando que tem muito ágil infantilizado por aí. Quando uma equipe, né, um time ágil aí, uma squad, cobra por auto-organização, auto-gerenciamento, que a empresa permita que esse time seja auto-gerenciável, veja só, né? Autogerenciamento é basicamente você assumir a responsabilidade sobre o seu trabalho, se autocobrar e cobrar as pessoas que estão no seu time. Não é ausência de cobrança, não é ausência de responsabilidade, não é ausência de entrega. Pelo contrário, você está assumindo isso para o seu próprio time. O seu próprio time vai assumir e fazer cobranças. E a gente não pode ter medo de falar de palavras cobrança, palavras controle, né? Porque a gente precisa disso. Então a gente pode falar até de uma forma mais tranquila, mais suave, que está lá no paper de Nonaki Takeuchi, quando eles falam do desenvolvimento leve de novos produtos, que foi um dos documentos que originaram o Manifesto Ágil. Eles falam sobre monitoramento e controle sutil. Então, ágil não é ausência de monitoramento e controle. É sim uma busca por um monitoramento e controle mais sutil, e isso só é possível quando a equipe assume a responsabilidade sobre o que ela está fazendo e ela começa a entregar de fato. E aí, quando a gente fala de entidades, né, ou estruturas organizacionais como o PMO, é historicamente conhecido que os PMOs eles tiveram e têm ainda uma participação muito forte nas empresas nessa questão de comando, controle, monitoramento. Muitas vezes são responsáveis também por burocratizar, por engessar e por aparecerem apenas na hora de cobrar, né? Então ele desaparece durante o projeto inteiro e aí ele vem na hora da entrega. Por que que você não entregou? Por que que você não vai entregar? E a pegada do PMO Ágil, que realmente estou com o livro aqui atrás no meu cenário, né? O pessoal que está ouvindo a gente não vai poder ver, mas pode jogar no Google aí. Se você jogar no Google PMO Ágil, provavelmente vai aparecer Fábio Cruz e o meu livro. Geralmente aparece primeiro, né, no Google, então não vai ficar difícil de vocês encontrarem. E o PMO Ágil, ele tem uma pegada justamente de descentralização da gestão, que é algo que o PMO clássico ele já tem na sua própria definição, centralizar trabalhos relacionados ao gerenciamento de projetos, programas e portfólio. E o PMO Ágil, ele vai numa linha de descentralizar. O que é a descentralização? Alguns trabalhos de estratégia, de consolidação, fica com o PMO, e outros trabalhos, principalmente os que envolvem a execução, o downstream, o microgerenciamento, fica com as equipes, né? Então, essa descentralização ela tem que acontecer. E, além disso, o PMO Ágil traz essa pegada. Então, vamos lá, o PMO Ágil ele é um framework, e esse framework ajuda as empresas a estruturarem novos VMOs, PMO Ágil e Lean PMO. Os três misturados ou de forma mais independente, dependendo da necessidade da empresa. O que que é isso, então? A gente vai buscar estruturar novos ou adaptar PMO já existentes, levando para essas estruturas, aonde o PMO ágil, a gente vai buscar essa auto-adaptabilidade. Então, basicamente, a própria estrutura do PMO precisa ter uma auto-adaptabilidade para mudar e ajustar a sua entrega de benefícios dentro da organização, conforme as mudanças acontecem. Esse seria o conceito do PMO ágil dentro do PMO. A questão do VMO, que é o Value Management Office, o escritório de gerenciamento de valor, para a gente parar de gerenciar entregas e deliverables, entregar coisas e passar a olhar para o resultado do que a gente está fazendo. E um exemplo super simples disso, para quem está nos ouvindo. A galera que persegue, a galera que trabalha muito com projeto, persegue a entrega do projeto prometido. A entrega do projeto prometido é quase que uma coisa imutável, que você morre, mas você não deixa de entregar aquele projeto. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura de entregar. Eu vou entregar independente daquilo ainda ter resultado interessante para a minha empresa. Quando a gente fala do VMO, a gente esquece isso. Eu não trabalho mais para entregar coisas. Eu trabalho para gerar valor para a minha organização. E mesmo que eu tenha, entre aspas, prometido um projeto no começo de 2023, pode ser que agora, em outubro, esse projeto não faça mais sentido e eu vou jogar ele fora e vou fazer outro que tenha mais valor para minha organização. Então, cancelar o projeto, suspender o projeto, mudar escopo de projeto, não é mais uma coisa do outro mundo, não é mais uma falha, é simplesmente um ajuste de valor para eu entregar mais valor para minha companhia. E por último, tem o. Opa, pode falar.
Não, e esse é o ponto, né? Assim, até me desculpa, né? Você estava complementando e eu achei que você tinha acabado de falar, desculpa. Mas esse é um ponto interessante, né? Porque aí tem essa mudança também, né? É o que também traz agilidade no sentido de mindset, né? É uma mudança da forma de se pensar, porque até então tem aquela frase, né? Missão dada, missão cumprida, né? Então a gente tem que cumprir, né? Recebemos um projeto, temos que entregar, né? E a gente mudar isso nas empresas, mostrando que hoje não é bem assim, né? É complicado as pessoas entenderem que eventualmente a gente pode mudar sim, né? Que aquela missão ela pode mudar de rumo, sim, porque o resultado que a gente vai entregar não precisa ser mais aquele, porque agora mudou inclusive a estratégia, né? O que seria se todo mundo tivesse seguido com os seus planos durante a pandemia, né? O que que ia acontecer?
Exato.
Né? Então tem uma mudança importante, mas que ainda assim existe muito apego também, né? As pessoas ainda estão muito apegadas a essa forma de se fazer mais tradicional, não apenas de fazer o projeto, mas disso, né? De você ter definido lá naquele primeiro momento, então é quase que questão de honra ter que entregar. Isso já era, né, cara?
Isso já era. Em 2018, foi antes da pandemia, 2018 para 2019, a gente foi fazer um início da reestruturação do PMO lá na Brasil Seg, a seguradora do Banco do Brasil, e eles foram justamente para a linha do VMO, eles intitularam de VMO, e a fala do presidente foi muito interessante na época, e ele falou: cara, eu quero que a gente tenha aqui um grande cemitério de projetos, a exemplo
Legal.
de Google, né? E aí eu falei: pô, cara, show, né? Por quê? Porque ele entendeu esse conceito, que a
Legal.
gente pode ter muitas ideias, essas ideias podem. E aí, quando a gente conecta aí com ágil, né? Conecta com, por exemplo, com upstream. Então, no upstream a gente tem várias ideias, várias opções de projetos, iniciativas, e a gente começa a analisar essas iniciativas. Algumas vão seguir, outras já vão morrer aí mesmo. Mas mesmo que elas seguirem para frente, elas podem ser encerradas antes, porque o valor já foi atingido. Então eu não posso mais levar como questão de honra entregar um escopo completo de um projeto. Eu tenho que olhar o seguinte: independente do escopo estar completo ou não, qual era o benefício que eu queria gerar? Qual era o valor que eu queria gerar? Se ele já foi gerado, eu posso parar agora, né? Lógico, se não tem mais valor a ser gerado, se eu já atingi aquilo que eu precisava, né? Eu posso parar ali. Ah, mas ainda falta 3 meses, ainda falta não sei quantos requisitos de requisito ou itens de backlog. Ué, mas qual o problema? Se eu já tenho o resultado que eu queria, né? Então é isso. Eu só queria complementar antes ali que o PMO ágil, ele também estimula a questão do Lean PMO, que é o conceito do PMO enxuto. Então, ao invés da gente ter estruturas grandes, até em alguns casos overhead de pessoas, para poder fazer um gerenciamento muito centralizado, muitos processos, centralização de ferramenta, né? A ideia é enxugar isso tudo. Então, ter equipes menores de PMO, porque eu vou descentralizar, então eu não preciso de equipes muito grandes. E a questão da padronização dos processos, tem que tomar muito cuidado, lembrando do ágil. Então, dificilmente a gente vai ter hoje em médias e grandes empresas que tem portfólios no plural, dificilmente a gente vai ter um processo e um padrão para executar projeto. Primeiro que a gente não fala mais só de projeto, a gente fala de projeto, produto e até demandas. Aí eu acabo chamando de iniciativas para poder compor tudo isso. E se a gente fala de ágil, preditivo e híbrido, provavelmente a gente vai ter mais de um padrão, mais de um processo, mais de uma forma de fazer. Então, o PMO também precisa entender isso. Então, é uma nova, realmente é uma nova perspectiva de tudo isso. Então, não fiquem com medo quando vocês ouvirem PMO ágil, que a ideia é bem diferente da clássica.
Show de não, bola, Fábio.
E Fábio, Fábio, assim, cara, essa parte eu acho que é uma parte super relevante, né? A gente falar sobre projetos, sobre o PMO ágil, sobre o Lean, né? Sobre o VMO. Eu acho até que depois vale uma conversa nossa só para a gente tratar disso, né? Mas agora, vai lá, Petros, dá uma puxada aí.
Não, imagina, cara. É só porque a gente já está chegando no fim, passa rápido, né? A gente, para não ficar muito grande, que a galera não gosta de ouvir podcast gigante, mas o Fábio trouxe o tempo inteiro, cara, um termo que eu gostei bastante, que é o da infantilização, né? E como as pessoas pegam conceitos que são super relevantes e acabam, de certa forma, jogando no lixo, né? Você tem o conceito do fail fast, que tem total relação com o que você estava falando. Quer ver, você chegou agora, em outubro. Cara, não serve mais. Joga fora, vamos fazer outra coisa. Mas não é o errar pelo errar. É, cara, a gente errou tentando acertar. É o que a gente aprendeu com isso? E muita gente está transformando isso simplesmente em errar. Acabou, errou, errou, erra de novo, e vamos continuar errando? Não, cara, vamos aprender com o erro e não vamos errar de novo nisso daqui e vamos seguir adiante, né? A questão do by the book é bom, by the book é ruim, cara, lá no by the book está dizendo que você deve adaptar. E aí, quando você fala em adaptar, tem as pessoas entendendo que você faz uma planning na segunda, desmancha tudo na terça. E aí, vai, mas o ágil não é para adaptar? Cara, é para adaptar, mas em cima de uma estratégia. Você não pode. A estratégia foi construída. Na segunda-feira você planejou, na terça ela já não existe mais. Uma, duas, três vezes, tudo bem. Como o Bari trouxe, na pandemia muita gente fez planning na segunda-feira e na terça-feira teve que mudar tudo. E acontece. Mas se isso está acontecendo toda hora, o tempo todo, a gente está com algum problema, a gente precisa dar um passo para trás, né? E aí, para a gente ir aí pro final, em cima dessa infantilização, que dicas que você dá para quem quer trabalhar a agilidade sem ser infantil, sem infantilizar o processo e efetivamente olhar e focar nos resultados, cara?
Bacana, até puxei um post-it aqui, que é de um vídeo que eu quero gravar só sobre isso, né? E o título, por enquanto, o título é o seguinte: adaptabilidade não é fazer a má prática no lugar da boa prática e originar cagadas, né?
Excelente.
Então, acho que tem tudo a ver com isso, né? Então, acho que a primeira coisa é tomar muito cuidado com o que a gente está adaptando. Inclusive, tem muita gente que discorda de consultores que quando vão fazer a implantação de método, permitem a adaptabilidade ali do método e não faz exatamente como está no by the book, por conta desse risco, né, de você começar a transformar aquilo que poderia te ajudar em um Frankenstein que vai, na verdade, te prejudicar. Né? Então tem que tomar cuidado. Eu entendo que a gente tem que também encontrar o equilíbrio. Muitas vezes o by the book, simplesmente como está, ele não vai funcionar para aquele caso, para aquela situação. A gente precisa. E aí eu gosto muito até do que o Kanban traz como mudança evolutiva, né? É de você começar exatamente como está, não promover nenhuma mudança, não trazer nenhuma premissa assumida na sua cabeça. Eu vou fazer isso. Não, não faz nada. Entende como as coisas estão nesse momento, não muda nada. Aí começa a observar, medir, acompanhar, e aí aos poucos você vai entendendo o que é que precisa ser melhorado e vai trazendo os insights junto com a equipe, né? Ali, que você vai até promovendo a própria, os atos de liderança ali junto com a equipe, vai gerando esses insights e você vai começar a entender o que faz sentido modificar ou não. Um conceito bem lá atrás que a gente usava já. Há uns 15 anos a gente falava, a gente meio que parou um pouco de falar, porque também a galera vai pegando e vai distorcendo o negócio e gerando monstrinhos, né? que é o conceito do Churrari, que vai nessa linha, né? Então, Chu, use exatamente como está no manual, no guia, no livro, porque você não tem experiência. Então, use aquilo que os mestres, né, os mais experientes te recomendam. Aí usa por um tempo, aí você vai entender já algumas possíveis mudanças, que é o Ra. Aí você começa ali a mexer algumas coisas, adaptar algumas coisas, e o Uri seria o último estágio de você mesmo poder criar as suas boas práticas, criar os seus métodos, porque você já chegou nesse estágio avançado. É, por exemplo, o caso da Spotify, né, que gerou um movimento super positivo no mercado num primeiro momento e super negativo depois, porque ela fez o Churrari, e quando ela chegou no Uri, ela criou lá a forma dela de trabalho, né, as squads, o que algumas pessoas chamavam de modelo Spotify, entre aspas, né? E aí, o que as empresas foram fazer? Não, não, eu não preciso do Chu e do Ra, eu vou direto por I, né? Eu vou pegar o que a Spotify fez e vou replicar na minha empresa. Cara, mas você não sabe nem o que é Scrum. Você não sabe nem o que é um time ágil. Você não tem nem um PO formado, nem um Scrum Master formado, e você já quer ter uma squad, né? Aí já vai gerando um monte de distorção. Então, acho que as primeiras dicas que eu posso dar aqui é nesse sentido. Então, cuidado. Cuidado com quem você escuta. Beleza? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, e a pessoa que fala para vocês aí que estão nos ouvindo, eu vou mudar a sua empresa, eu vou retornar um percentual X e uma mudança Y em 40 dias, numa reunião de uma hora, cara, cuidado, né? Cuidado, porque você precisa entender o que está acontecendo ali dentro. E você pode usar essas práticas que a gente está falando aqui. Então, sim, você pode seguir umas boas práticas por um tempo, modificar depois de outro conjunto de tempo, e depois criar as suas próprias práticas no futuro. E a questão da infantilidade, eu vou trazer mais um ponto aqui para provocar a galera aí que está nos ouvindo, né? Por que que a gente fala de infantilidade no ágil? Porque é igual a gente falar com criança. A criança, ela insiste em alguns erros porque ela acha que ela já é crescidinha e que ela pode fazer aquilo. O que que os pais, ou até os irmãos mais velhos, né, ou irmãs mais velhas, ficam fazendo ali? Protegendo a criança para que ela não se machuque mais do que ela poderia, né? Mas às vezes ela vai tomar um tombo e ela não vai. Talvez ela só aprenda depois que ela tomar um tombo mais feio, um machucado mais feio. Aí ela vai: poxa, não é que meu pai tinha razão? Não é que meu irmão mais velho tinha razão? Né? Então a infantilidade tem a ver com isso. A galera entra numa piração, numa disfunção de conceito, e a gente fala, e a galera ignora, acha que a gente está exagerando, né? Então, poxa, o que você comentou em relação aos erros, né? Outra dica, então, muito cuidado com essa questão de erro. É muito claro quando a gente fala, e o conceito vem da inovação: vamos errar erros novos, e vamos rapidamente perceber esses erros, e vamos ajustar a nossa rota, consertar esse erro o mais rápido possível e não repeti-lo. Então, não é aceitável erros velhos ou erros antigos. Se você continua cometendo o mesmo erro semana após semana, mês após mês, publicação de produto após publicação de produto, tá errado. A tua qualidade está péssima, o teu produto está péssimo, a tua forma de trabalhar está péssima. Não é sobre isso. E aí, se você justifica: ah, mas o ágil é assim, a gente pode errar. Não, cara, você não pode errar desse jeito. Você não pode ficar errando a mesma coisa toda semana e falar que isso é ágil. Isso, pelo contrário, isso é anti-ágil. É, então, trabalhe nas causas, trabalhe na raiz desses problemas, aplique melhorias. Eu sou o líder, na verdade, dos tradutores do Guia do Scrum no Brasil. Eu participo da equipe de tradução desde 2011. E nas traduções mais recentes eu passei a ser o líder das traduções. E na última versão, na última não, perdão, perdão. Já na versão anterior, o Jeff e o Ken já colocaram no Scrum, dizendo o seguinte: um time Scrum que não melhora a sua forma de trabalhar, ou seja, não aproveita a retrospectiva para melhorar o seu processo, ele não é um time Scrum. O time Scrum não pode fazer só produto. O time Scrum tem que melhorar o seu processo, sua forma de trabalhar, e evitar erros e não ter erros antigos é uma das formas de fazer isso. Então vamos usar aí como exemplo o Scrum. Não que todo mundo precise usar Scrum, não é isso, mas vamos usar esse conceito, esse pensamento, para levar para os nossos times, né? E aí, como mensagem final, nunca se acomode, né? Nunca se conforme com problemas, com erros, com falhas. Busque melhorar, mesmo que seja um pouquinho de cada vez, um pouquinho por sprint, um pouquinho por semana, né? Um pouquinho por dia, mas não se acomode, né? Busque essa melhoria sempre, porque aos poucos você vai chegar num processo melhor, em produto melhor e num resultado melhor. E já é um bom caminho para agilidade mais adulta e mais séria.
Excelente, Fábio. Muito bom, cara. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Acho que quando você tiver um tempo, uma disponibilidade, vale a gente fazer uma parte 2 para a gente conversar aí sobre os pontos que ficaram de fora. Mas, cara, tem uma aula aí para a galera que quer tocar e levar o ágil a sério. Show de bola. Muito obrigado, cara.
Muito
Eu que
bom, Fábio.
agradeço.
Obrigado, hein? Obrigado pela visita, cara.
Eu que agradeço, galera. Muito obrigado. E vamos ver aí, né? Vamos ver o comentário da galera, os feedbacks.
Boa.
E podemos fazer sim, o encontro 2, o encontro 3. Por mim, eu ficava aqui, tipo,
Opa, boa.
4 horas, né?
Show, fazer estilo flow, né?
Mas eu sei que a galera quer os podcasts mais curtos, né? Então, encerramos esse. E quem quiser próximos aí, manda mensagem pra galera, dá feedback,
Boa,
que a gente
boa.
volta e vai ser um prazer.
Show,
Boa.
maravilha.
Boa.
Valeu, valeu, Fábio, valeu, Bari, valeu, comunidade.
Valeu, pessoal. Valeu, comunidade. Obrigado, Fábio.
Valeu.